Bem-vindos ao Automobile. O Campeonato do Mundo de Fórmula 1 iniciou-se no Bahrein. Max Verstappen e a Red Bull Racing dominaram o fim de semana. Max Verstappen até conquistou a sua quarta pole position da carreira, mas Lewis Hamilton levou a vitória para casa. Mas com polémica, Lewis.
É verdade, é verdade. Foi uma vitória abençoada para Lewis Hamilton. Nós a pensar que já íamos ter um vencedor diferente, ainda para mais depois da qualificação, mas não, acabou por ser na mesma Lewis. Mas também fez uma corrida absolutamente fenomenal para o merecer, mas com bastante polémica, digamos, porque houve umas pequenas confusões relativamente aos regulamentos e àquela curva 4 que já se tornou famosa e já apareceu em muitos memes, depois da corrida. No fundo, é simples. Max Verstappen, no final da corrida, depois de uma estratégia fenomenal da Red Bull, chegou a Lewis Hamilton e ultrapassou Lewis Hamilton por fora da pista, por fora da curva 4, o que o fez passar para a frente, mas logo a seguir vemos Max Verstappen a deixar Lewis Hamilton passar, porque a equipa lhe disse, descobrimos depois no final, a equipa disse-lhe que ele tinha que ceder a posição porque tinha ultrapassado por fora. Até aí tudo bem. Isso normalmente é uma regra perfeitamente óbvia, é não podes ultrapassar por fora, ponto final. Acho que ninguém é contra isso. No entanto, o que aconteceu antes é que deixa as coisas um bocado mais complicadas. Porquê? Porque durante os treinos e durante a qualificação, as restrições de passar a pista acolá eram muito restritas mesmo. Não era na linha branca, como às vezes é, mas era não podias passar dos corretores para lá, para fora, senão o teu tempo era anulado. Na corrida, os comissários levantaram essa mesma proibição. Isso criou, de certa forma, um problema. Alguns pilotos, durante a corrida, mantiveram na mesma essa linha, mas um piloto em específico estava a fazê-la muito mais por fora do que o de todos os outros, que era Lewis Hamilton. O Christian Horner fala que ele estava a ganhar 0,2 décimos por volta e já houve quem fizesse uma compilação e ele fez isso 29 vezes. Aqui o problema lá está. A questão do Max Verstappen ter que devolver a posição para ultrapassar para fora, lá está. Isso é perfeitamente normal. Mas também não é grave o Lewis Hamilton ter feito 29 vezes algo que potencialmente lhe tenha dado uma vantagem durante toda a corrida e que se calhar até lhe deu a vitória. Eu não estou a dizer que a culpa é do Hamilton, ele pura e simplesmente aproveitou enquanto não o avisaram, porque chegou a um ponto da corrida que os stewards avisaram: olha, não passes mais dessa linha. Não estou a dizer que a culpa é do Hamilton, ele pura e simplesmente estava a aproveitar o que os pilotos fazem. Mas culpo um bocado a FIA por causa de regras extremamente confusas e não consistentes. Porque é assim, se há limites de pista, há limites de pista. Ponto final. Estabelece a linha branca como um limite e se os pilotos, por exemplo, passam mais de 3 vezes numa corrida, dás-lhe uma penalização de 5 segundos. E se os pilotos vierem queixar, é pá, não sei quê, não gostamos de limites de pista, temos pena. As corridas são para ser dentro do circuito, não são para ser fora da. Não é para ser fora do Alcatrão. Pá, é chato, é, mas é assim é melhor. E se ultrapassas para fora, obviamente que tens que ser penalizado. Mas fica sempre um bocado mal quando um piloto é penalizado por ultrapassar por fora, quando o piloto esteve a usar aquela mesma linha 29 vezes durante a corrida. É chato, é inconsistente e pede-se mesmo à FIA que seja muito mais certa no que toca a isto, porque acaba por estragar as corridas. É assim, tal como eu disse, as corridas têm que ser dentro do circuito. Ok, let them race, mas calma, race dentro do circuito, não é?
Ou seja, falas na inconsistência por parte dos comissários a delinear regras, concordo contigo. Brincar também um bocado contigo por correr dentro do Alcatrão, pá, para fora do corretor também é Alcatrão, não seja por isso no Bahrein. Talvez metes ali os caminhões de areia, metes ali a
Areia que
gravilha,
não
mas
falta lá.
também é Alcatrão, não seja por isso.
Caramba, o que não falta lá é areia. Apesar que naquela zona o Max Verstappen no ano passado, aquele Alcatrão não foi lá grande coisa, que ele mandou-se contra as barreiras, não é?
Mas sim, concordo contigo. Falta ali um pouco de sempre, pá, falta sempre. Costuma faltar em muitas situações na FIA essa coisa.
Sim, e tu olhas para circuitos que tenham gravilha ou até relva ou outro tipo de. Ou muros, e aí os pilotos não se arriscam, não é? Porque há consequências. Pá, tem que se colocar essas mesmas consequências quando não há essas condições. É muito bom ter Alcatrão, porque de certa forma é muito mais seguro para os pilotos, não há tanto risco de, como acabei de dizer, de haver um, às vezes o carro ficar preso na gravilha de uma forma meio esquisita ou até virar, que era uma das preocupações. Mas isso não pode ser um convite para eles irem para lá ter uma vantagem na corrida, não é? Por exemplo, nós olhamos às vezes para Paulo Ricardo e aquela primeira volta tu só vês carros tipo por todo lado. Aquilo é absurdo, parece uma pista de Mario Kart.
Opa, mas basicamente é isso, é ter falta de consistência ali no aos comissários e essas coisas assim. Angelina, Lewis Hamilton e a Mercedes no Grande Prémio do Bahrein.
Então, olá, primeiramente a todos.
Eu acho que me esqueci de dizer olá, realmente. Olá.
Epá, não disseste olá às pessoas, foi. Que incompetência, incompetência, pá.
Opa,
Isto tão
sou
bem
mau educado.
explicado. Isto tão bem explicado da curva 4 e depois nem uma saudação.
Opa, fico
Verdade.
chateado com estas coisas. Fico logo mal educado.
Pronto, eu disse olá por ti, vai. Pronto, falando agora. Realmente, se não fosse a polémica, acho que poderíamos dizer que a Mercedes teve bem no primeiro Grande Prémio. Acho que, mas claro, como toda a explicação aqui da curva 4 e tudo mais, acho que realmente há aqui algumas coisas que realmente nos provam que os sistemas não são perfeitos. E muito menos regras de limites de pista, pelo que estamos agora a perceber. Claro que eu tenho certeza que os da FIA e quem faz estas regras provavelmente não estavam à espera que houvesse tanta polémica por estarem a tempo a mudar e a mudar as tais regras dos limites de pista. Claro que a questão fica sempre. Pronto, o Verstappen não tinha nada que ultrapassar ali. Mas claro, a questão fica: e quanto tempo que o Hamilton ganhou por causa disto? Por causa das 29 vezes que ele saiu da pista.
Ok, mas
Claro.
ganha, desculpa interromper, mas ganha, mas acabou por ser passado, ok, foi passado por fora da pista, ou seja, acabou por ser alcançado, é isso que eu quero dizer. Sorry.
É como eu estou a dizer, a questão não é bem essa, não é o facto dele ter sido passado e de a Red Bull ter tido uma estratégia quase perfeita no que toca à mudança dos pneus de Verstappen nas últimas voltas e tudo mais. A questão é mesmo o tempo que ele ganhou ao fazer isso, que provavelmente se não tivesse feito, se calhar até o Verstappen tinha conseguido ultrapassar outra vez, porque foi o que lhe faltou, basicamente. Mas pronto, claro, nada, pronto, agora não se pode tirar pronto, o mérito ao Hamilton, que ele também acabou por liderar algumas vezes durante a corrida e acho que e mostrou-nos que a Mercedes nos enganou um bocadinho nos testes e pronto, e acho que pronto, foi um bocadinho azar da Red Bull, mas de resto, pronto, conseguiram com que os dois pilotos fossem ao pódio, isso já é um bom começo já no início da temporada. Pronto, falando agora um bocadinho do Bottas, ele que teve aquele azar no pit stop, que
Como
demorou
sempre,
muito tempo.
é sempre ele.
Exato, é sempre ele. Mas também a Mercedes também pensou muito bem no final, quando mandaram para trocar os pneus para fazer a volta mais rápida, é claro, isso é sempre uma vantagem. E conseguiram o pódio na mesma, por isso eu acho que da Mercedes só boas coisas. Quase.
Ok, não concordo contigo quando dizes que a Mercedes pode ter enganado um bocadinho em relação aos testes de pré-temporada. E eu acho que eles, pronto, não foi muito tempo, mas foram alguns dias e aí conseguiram modificar as coisas no W12. O Hamilton no fim diz, fica contente com a resposta da equipa, ou seja, aquela traseira do W12 que vimos muito instável nos testes de pré-temporada, acho que não foi resolvida a 100%, porque nada na Fórmula 1 é a 100%, mas percebemos que foi resolvida e fica melhor. E depois tens pronto, é sempre uma obra de arte do Hamilton.
Até
É
porque acho que
quando.
é legítimo. Desculpa, David, mas até porque acho que é legítimo dizer que ainda assim a Red Bull está mais rápida. As
Sim, eu concordo
circunstâncias da
contigo.
corrida é que não permitiram isso, porque sempre vimos o Max a ser mais rápido do que o Hamilton, ou no início, na parte inicial da corrida, ele estava a controlar muito bem o ritmo, o Hamilton não se estava a conseguir aproximar mais do que aquilo, e na fase final, como vimos, o Max Verstappen atingiu o Hamilton e estava com uma desvantagem ainda considerável. Só depois de ter-lhe devolvido a posição é que já não tinha mais pneus. Portanto, de
É
certa forma, essa vantagem ainda existe.
verdade, é verdade. É aquele ar turbulento que o pessoal, quando anda atrás, essas regras aerodinâmicas tiram muito isso e depois o Verstappen fica sem pneu à frente. Mas eu também queria destacar aquele stint do meio do Hamilton com o pneu médio, aquele puxa, puxa, puxa e consegue uma vantagem confortável. Lá está, depois acaba por ser comida pelo Verstappen, mas gostei muito dessa vantagem. O Valtteri Bottas, olha, teve um bom ritmo, não vamos dizer que não teve um bom ritmo, teve um bom ritmo,
O
ou seja,
Botes.
acabou na terceira, mas acabou na terceira posição, não é assim tão mal, só que pronto, a paragem nas boxes de 10 segundos, é mais uma vez é ele que calha a fava. Depois há a questão de ele ter. Ele queria continuar mais no segundo stint, a equipa chamou-o mais cedo, o que originou a tal paragem, e notei foi as declarações dele no fim, ao dizer que a equipa estava mais na defensiva do que ao ataque. Isso para mim leva-me a crer que, ok, a equipa neste momento beneficiou, pegou mais, vamos à estratégia do Hamilton, porque o Bottas pá, não vai dar nada, mas parece que pelo menos nesta corrida foi ali um simples escudeiro para a batalha Hamilton-Verstappen que acabamos por ver na frente. Da Mercedes, passamos para a Red Bull. A Red Bull basicamente confirma o que nós já tínhamos visto nos testes, que o RB16B é um dos carros mais rápidos da grelha. Max Verstappen dominou o fim de semana, mas infelizmente não conseguiu vencer a corrida, Angelina.
Verdade. Só para me defender há bocado, a verdade é que sim, pois, porque eu
And...
espero que vocês falem para eu falar depois, mas pronto. Bom, só para me defender, a verdade é que pronto, temos Mercedes e Red Bull bastante equiparáveis, e por isso é que eu disse que eles se tinham enganado um bocadinho, a pensar que pronto, a Red Bull está aqui, está para dar tudo logo na primeira corrida. Não aconteceu, ok? Por isso é que eu disse isso, né?
Sim.
Pronto, em relação ao Red Bull, pronto, foi como eu disse há pouco, também acabei por falar um bocadinho do facto de Red Bull ter feito uma excelente corrida, principalmente a estratégia que eles fizeram nas últimas voltas com o Verstappen, que eu sinceramente achei que até se calhar nem ia resultar, mas a verdade é que quase resultava, mas pronto, não, já sabemos qual foi o desfecho. Mas a verdade é que realmente, se a Red Bull não tivesse boa o suficiente, acho que não conseguiria fazer aquilo. E realmente, acho que pronto, pode ser muito cedo para dizer isto, mas acho que realmente, como eu acabei por dizer há pouco, a Mercedes e a Red Bull estão um pouco equiparáveis, o que é bom para nós, para toda a gente, para vermos um pouco da competitividade e fazer um bocadinho a Mercedes a ficar um pouco apertada nesse sentido. Mas pronto, em geral, pronto, só faltou mesmo a vitória, com a pole position e tudo mais, só faltou mesmo a vitória para ser a cereja no topo do bolo. Em relação ao Pérez, eu já ia chamar ao bom, a sério, eu ainda estou na temporada passada.
O azar
Em
foi mesmo.
relação ao Pérez. Pronto, acho que, é assim, não foi um fim de semana perfeito para ele, visto que ele não conseguiu ir à Q3 e tudo mais, mas o facto de o carro ter morrido, posso dizer assim, morrido na volta de formação, e ele ter começado último e acabar em quinto, e vimos lutas bastante interessantes ali no meio, Se
No
bem
quadradinho
que
pequeno.
foi,
Ficaram a
exato,
notar
exato.
aqui que foi as lutas do Verstappen. Do Pérez no quadradinho pequeno. Mas sei.
Exato. Acho que acabou por ser algo positivo para ele, para além pronto, não esquecermos que poderia ter feito muito mais na qualificação, mas acho que de passado o último para quinto lugar já nos prova um bocadinho que realmente o Pérez pode ter um pouco de impacto na Red Bull, aquilo que normalmente os segundos pilotos não têm, desde que o Verstappen lá está. Pronto, vocês já sabem a minha opinião firme sobre isto, não é preciso estar a dizer outra vez, mas sim, em geral acho que foi uma performance muito positiva do Pérez.
Luís.
Sim, a Red Bull é tal coisa. Neste momento, tal como a Angelina disse, eles estão muito equiparados, tanto a Mercedes como a Red Bull, com a Red Bull aparentemente ligeiramente melhor. E eu acho que há outra coisa a destacar nesta Red Bull. É que eles normalmente começam muito mal a época e vão melhorando. Ou seja, se eles seguirem a mesma lógica e estão a começar bem esta época, eles podem vir a melhorar exponencialmente ao longo da temporada. Ou pode acontecer o oposto, nunca se sabe. Mas é bom ver a Red Bull competitiva logo desde o início da temporada. O Max teve um fim de semana absolutamente genial, só correu mal mesmo a questão da ultrapassagem por fora, porque de resto correu tudo praticamente na perfeição. Fez uma corrida absolutamente fenomenal. Ele e o Hamilton estão num nível acima dos outros pilotos, não vale a pena. Tiveram uma batalha muito interessante e a estratégia da Red Bull foi absolutamente brilhante. Quero destacar aquela paragem, acho que é a segunda paragem do Max. 1,9 segundos com pneus cada um 3 kg mais pesados. Isso é notável. Lá está, a estratégia foi fantástica. Não caíram, não morderam o isco da Mercedes. E acho que isso foi super inteligente da parte da Red Bull. Eles são muito bons nesse ponto de vista, no ponto de vista estratégico. Portanto, aí acho que o Max teve um fim de semana fantástico. Podia ter tido ainda melhores resultados para ele. No que toca ao Pérez, é já conhecida e registada maldição do segundo lugar da Red Bull. Ele ainda se está a habituar ao carro. Portanto, acho que também não podemos esperar logo coisas imediatas dele. Teve um bom fim de semana até à qualificação. A qualificação correu bastante mal e ele teve problemas com os pneus médios. Acabou por não se conseguir qualificar. Curiosamente, também no segundo lugar da AlphaTauri aconteceu exatamente o mesmo. Ele acabou por não se conseguir qualificar bem. Saiu na Q2. Na corrida, pegou-nos ali um sustinho de morte. Apesar que eu ainda fiquei com esperança quando vi que ele ia sair da pit lane e ainda pensei que
Em
ele ia ganhar a
que ele
corrida.
ia fazer o que fez no aqui.
Já era de esperar. Ainda assim, teve uma corrida absolutamente fantástica. Acho que é de destacar a corrida que ele teve. Uma característica muito boa que ele teve, que foi não perdia muito tempo atrás de carros mais lentos, porque às vezes dá para acontecer isso. Fica-se muito tempo atrás de carros mais lentos, destrói-se os pneus e não se aproveita. Ele não desperdiçou o tempo, ele quando tinha que fazer a ultrapassagem fazia logo, não pedia desculpa, e isso foi muito bom, até porque acho que o Pérez é excelente a ultrapassar e acho que é uma característica dele que pouca gente fala. No entanto, também quero que o pessoal tenha um bocadinho de calma, porque quero lembrar que a primeira corrida do Albon foi quase semelhante, também penalizações do motor em Spa em 2019 e depois também subiu todos os lugares até ao quinto lugar. Portanto, vamos com calma, vamos deixar o homem fazer o trabalho dele. Eu tenho muita confiança no Pérez, mas cada coisa a seu tempo.
Pá, concordo contigo, tenho confiança no Pérez, mas apelido este fim de semana de estreia de mau, é
Exatamente.
simplesmente mau. Aquela qualificação,
Não propriamente por
eu
culpa dele, mas
sim, aquela
não é?
estratégia, ok, de o meter com os macios, está bem, mas ele é logo, a primeira volta que ele dá, logo eliminada, lá está por causa dos limites da curva 4, tal como. Pior ainda fica a estratégia do Yuki Tsunoda, que vamos falar mais à frente. Mas depois de voltar, eu acho que ele devia ter voltado nos macios para tentar fazer uma volta mais
Para não
rápida
arriscar, basicamente.
e para ir para aquela Q3, porque ele, no fim da corrida, ele diz mesmo que aquela Q3 até servia para dar mais umas voltas com o carro, era mais tempo dentro do carro. Não, não é que seja assim. Um treino livre de 1 hora, ok, mas é só mais. Talvez 4, 5 voltas dentro do carro, que é sempre bom para quem está de novo naquele RB16.
Sim, porque são as voltas mais no limite de todas, até ajuda o piloto a conhecer melhor o carro.
Quanto ao Max Verstappen, pá, não tenho assim grandes apontamentos. A Red Bull conseguiu dar-lhe um carro competitivo, tem-o dado anteriormente, mas este está competitivo a par dos Mercedes. É a primeira pole position consecutiva que ele faz, depois de fazer a pole position
Em Abu Dhabi.
no Abu Dhabi. Também a primeira vez, não é a primeira vez, mas desde 2013, se não me engano, que a Red Bull não começava com uma pole position. E se não me engano, foi a Austrália. 2013 era a Austrália.
Que nem ganharam essa corrida sequer por causa dos pneus. Foi o Kimi que
Mas
ganhou.
sim, é isso no Lotus. Não é a última vitória do Kimi, mas é
Aliás,
das últimas.
o Grosjean não chegou a ficar no pódio, não é? Eu não tenho a certeza.
2003,
Qual era a corrida? A
2003,
Austrália
Austrália.
2013. Eu acho que o Grosjean
Não,
ficou.
essa
Não?
não. Foi
Essa não.
Bahrein.
Ah, então
No
foi a seguir,
Bahrein.
foi a seguir. Já. Ok. Quem, eles fizeram duplo pódio, não é? Essa não foi? No Bahrein. Ok, bem parecido.
Mas
Aliás, o
sim,
Grosjean quase
então.
ganhou a corrida se tivessem deixado passar à frente do Kimi. Ok. Isto, um
Mas era
mini
sempre assim.
auto-memórias agora.
Nem mal falar sobre isso. Era sempre
Ok,
assim.
pronto,
Podíamos
não
fazer um
falamos sobre
auto-memórias de
isso, mas
Grosjean? Por acaso, agora a falar a sério, podíamos fazer um auto-memórias de Grosjean?
não metes coisas que depois não temos tempo para fazer, depois
Sim!
as pessoas vão começar tipo, ai tal e coisa, então,
Ah,
pronto.
eu arranjo tempo para fazer esse.
Ah, para esse arranjas tempo, não é? É pá, vou
Olha,
tentar.
estou aqui, não estou?
Ok, vamos então à McLaren. A McLaren que teve os triunfos Daniel Ricciardo, Lando Norris. O Lando Norris, na sexta, curiosamente, achei curioso porque eles na sexta estiveram muito bem. Estiveram no topo, quase no topo da tabela. O topo da tabela pertenceu sempre ao Max Verstappen. Mas já na sexta-feira à noite, o Lando Norris dizia: pá, não estou muito confortável com o carro. Falta aqui qualquer coisa, vamos lá ter calma. Ele termina na quarta posição no final. O Lando Norris acaba por se qualificar em sétimo, atrás do Daniel Ricciardo. Termina na quarta posição. Tem ali umas batalhas giras com o Ferrari do Leclerc, que apresenta um bom ritmo de corrida. Mas pá, eu peguei mais nisso da sexta-feira, que ainda falta ali qualquer coisa, ele ainda não está completamente certo do que é que tem ali em mãos. Já o Daniel Ricciardo é ao contrário, teve dificuldades no ritmo de corrida, não conseguia, ou seja, tinha 3, 4, 5 voltas num bom ritmo de corrida, depois os pneus caíam e ele ficava sem ritmo de corrida, teve dificuldades com o equilíbrio do próprio MCL35M, mas conseguiu ao menos começar a sua estadia na papaia à frente do Lando Norris na qualificação. Não é assim tudo mal, Luís.
Sim, acho que isso que falaste do Norris por acaso é bastante interessante. Ele ficou mesmo 28 centésimos, não estou em erro do Max. E ele a queixar-se que não estava contente com o carro e tal, por acaso foi curioso. Mas depois na corrida teve um ritmo excelente, sempre com uma vantagem considerável para quem vinha atrás. Tendo em conta o equilíbrio daquele pelotão, é bastante notável. Gostei imenso da corrida dele, uma corrida muito madura, talvez a corrida mais madura que ele teve até agora, o que mostra o crescimento dele como piloto, e isso é importante. Ele fez uma corrida à Carlos Sainz, digamos. Até do ponto de vista que quase nunca aparecia. Na consistência, e até do ponto de vista que nunca aparecia na transmissão. Só apareceu na batalha com o Leclerc. Mas sim, foi uma excelente corrida de Norris. No que toca ao Ricciardo, lá está. Ele próprio já disse que se sentia muito melhor nesta primeira vez, nesta primeira fim de semana com a McLaren, do que se sentiu na altura no primeiro fim de semana com a Renault, que estava muito mais adaptado agora, o que é bom.
Ele também na Renault levou a asa da frente consigo, lembro-te disso,
Sim,
na
também não é
Austrália.
propriamente a melhor forma de começar, mas ele ainda disse isto antes da corrida, portanto. Mas sim, o Ricardo lá está. menos melhores pilotos da grelha. Eu acho que mais tarde ou mais cedo ele ou fica exatamente ao nível do Norris ou um bocado acima. Eu considero um piloto um bocado superior, dependendo daquilo que o Norris vai mostrar, pode-me surpreender. Mas sim, acho que é um bom começo para a McLaren. Tem aqui pontos preciosos. As outras equipas do pelotão, tirando se calhar a Ferrari, tiveram problemas e não conseguiram competir com eles. Portanto, acho que é excelente para eles, para talvez lutar outra vez pelo terceiro lugar.
Angelina?
Olha, não podia estar mais de acordo. Primeiro, acho que realmente é assim, em relação à corrida. Bom, como acho que toda a gente acabou por achar a mesma coisa, sentir, tínhamos tantas saudades de Fórmula 1 que as qualificações já pareciam. Ai, os treinos
Os
já
treinos
pareciam
livres.
qualificação, exato. E então acabei por ficar bastante impressionada com a performance da McLaren e tudo mais. E quando, agora com a corrida, com a qualificação, não fiquei tão entusiasmada. Mas depois, corrida, o Norris acaba por ficar em quarto lugar e acabamos por ver batalhas muito interessantes como com o Leclerc. E acho que aí já se mostra um bocadinho. Estavas a dizer que o Norris agora está mais experiente, já percebe melhor o carro, já está lá há 2 anos, e quer dizer, fazer 3, e acho que ele também quer mostrar que, apesar do Ricciardo ser muito mais experiente que ele também percebe e sabe e quer ter resultados como teve no ano passado. E claro que o Ricciardo apostou na McLaren e também quer mostrar o mesmo. Em relação ao Dani, acho que ele não foi mal. É assim, primeira corrida com a McLaren, sétimo lugar. Claro que ele perdeu bastante ritmo na corrida, mas mesmo qualificou-se no Q3, ambos até. E acho que até foram bastante consistentes, como a McLaren nos tem habituado desde o ano passado, na sua consistência. E penso que mais um bocadinho de trabalho e a McLaren realmente pode voltar a lutar pelo terceiro lugar.
E quem pode voltar para o terceiro lugar? Ok, o Luís deu uma descida, não vou dizer nada, mas Ferrari, Luís, fala-me da Ferrari. Pelo menos melhoraram, isso sabemos que sim.
Aviso já que não é Covid, acho eu. Ok, a Ferrari, é assim. Se em 2018 virasses para mim e dissesses: epá, olha, a Ferrari terminou em sexto e em oitavo, se não estou em erro, isso foi uma boa corrida. Eu olhava para ti: epá, estás é parvo, mas neste caso, tendo em conta aquilo que nós vimos no ano passado. Ainda para mais num circuito tão sensível à potência do motor e ao motor como é o Bahrein, pá, acho que podemos classificar isto como uma boa corrida. Acho que estão num bom caminho, finalmente, num caminho ascendente. O motor não parece ser de todos os melhores, mas ao menos já dá para ter ali umas batalhas com a Mercedes, que eu vi ali o Leclerc a picar-se com o Bottas, sem DRS, convém destacar. Portanto, só isso já é um excelente avanço, já lhes permite ser muito mais competitivos. O Leclerc teve uma volta canhão na qualificação, tal como ele já tinha
Mais
feito no
uma,
ano. Ele
mais uma.
gosta muito de Bahrein, nota-se que ele gosta muito de Bahrein, é muito bom para as características dele. Teve uma fantástica volta de qualificação. Depois, na corrida, o carro não tinha propriamente o ritmo, mas ao contrário do que aconteceu, por exemplo, no ano passado, em que qualificou-se em quarto, mas foi a cair constantemente. Já não me lembro se chegou a cair para fora dos pontos, mas que caiu constantemente durante a corrida. Desta vez não. Desta vez ele conseguiu segurar aquela quinta posição. Depois, pronto, o Pérez num carro bastante mais rápido acabou por ultrapassar, mas isso era de esperar. Portanto, sim, acho que foi um bom fim de semana. O Leclerc a assumir-se bem como líder daquela equipa. Ele depois até no final disse ao pessoal que estavam num bom caminho, tipo, que era assim mesmo, tipo a mostrar que está preocupado com a equipa e isso tudo, a assumir o papel de líder. Bom, acho que não há muito a dizer no que toca a ele. No que toca ao Sainz, muito boa qualificação, na minha opinião. Acho que até o Ricciardo, como teve alguns problemas de adaptação, se calhar não o colocaria na mesma como o piloto que mais, digamos, mostrou numa equipa nova, digamos assim, Mas acho que o Sainz até teve um fim de
Teve
semana muito
sorte.
positivo.
Teve muita sorte na qualificação com aquele problema no Q1, que o carro foi
Ah,
abaixo e depois
sim.
ainda conseguiu que depois tirar a volta ao Vettel,
Exato.
penalizou o Vettel por causa das duplas bandeiras amarelas e
Sim,
tal.
sim, sim. Também, isso também é verdade. Mas mesmo assim, eu acho que o Vettel também já se ia prejudicar por causa do Mazepin, portanto acho que isso não era por aí. Mas acho que o Sainz acabou por ter um fim de semana positivo. Também se está a adaptar ao carro, está a conhecer o carro. Um carro bastante diferente. Ele disse logo que era bastante diferente do McLaren, portanto, logo aí há logo um processo de adaptação que tem que ser feito. Acho que foi um bom resumo. Acho que vai ser uma equipa que vai dar muita luta à McLaren. Acho que vai ser mesmo, para já, parece. Acho que até a Aston Martin descobrir o que é que tem no carro, não é? E descobrir como pôr aquele carro a funcionar. Acho que a luta pelo terceiro lugar vai ser maioritariamente entre a McLaren e a Ferrari, a não ser que a AlphaTauri também queira meter o bedelho.
Talvez a AlphaTauri chegue lá, é pelo que tem mostrado. Vamos ver o que é que, pelo menos, parece que os carros com mais rec têm estado um passo à frente esta temporada. Mas sim, a Ferrari melhorou. Como tu disseste, ou seja, o ritmo de corrida não é aquele de vamos qualificar em quarto e depois em cada livro vai descendo posições. É aquelas mudanças, principalmente na traseira, que eles apresentaram na apresentação e na pré-temporada do SF21. Epá, a mim, acho que sim, acho que resultaram. Têm agora um ritmo mais constante. Agora vamos ver o que é que eles conseguem. Para chegar mais à frente. Tal como o Ricardo, o Sainz, é falta de conhecimento ainda do SF21, foram apenas 3 dias, ele testou no carro de 2018 também, em Fiorano, se não me engano.
Só uma coisa que me lembrei agora, que
Sim.
tem a ver com a McLaren. O Ricciardo, tipo, não sei se vocês viram as imagens, ele com as cábulas, ainda antes da corrida, para vocês
Ah,
verem o
sim.
quão pouco habituados eles
Tá.
estão aos
É.
carros. Ele ainda a
Estás
ver,
ali
tipo, as
antes do
definições, a ver o
teste,
manual.
tipo, ah, caraças, ah,
Ele a
o que é
ver o
que eu vou
manual de
fazer aqui?
instruções antes da corrida.
Sim. Angelina, Ferrari.
Ora, primeiro é. Acho que é um bocado. Daquilo que nós vimos no ano passado, acho que é um bocado emocionante ver novamente a Ferrari ali na frente. Até é difícil acreditar, porque por muito que tenha só sido no ano passado, mesmo assim, aquilo doeu, o facto de ver o carro vermelho ali atrás, sempre atrás. E pronto, e acho que aí também foi uma das surpresas, porque pronto, sabemos que aqui, mais ou menos no meio pelotão, temos alguma competitividade, e então ver a Ferrari a voltar a essa competitividade é bastante interessante. Agora, individualmente, tanto o Leclerc como o Sainz, acho que estiveram muito bem, mas sim, eles acabaram por pronto, também manter um bocadinho, fazer aquelas lutas interessantes, como eu já referi também do Norris com o Leclerc. O Sainz também acho que se portou bastante bem, sendo um carro, como vocês estão a dizer, sendo um carro que ele mal conhece ainda, claro que é normal, também ficou em oitavo lugar, acho que, e foi-se desenrascando no meio da corrida, acho que foi bastante sólido da parte dele. E pronto, e acho que da Ferrari espero um bocadinho de luta, realmente, porque podem estar ali também na luta pelo terceiro lugar, não vou dizer tanto, porque eles no ano passado ficaram em sexto, se não me engano, então estamos aqui a pôr as expectativas em alto, mas ainda vamos abeirar aqui a situação. Mas sim, foi bom voltar a ver aposto que os tifosi estão todos contentes, ou
Epá, contentes não
por
diga-se tanto, mas ao
enquanto.
menos mais felizes do que o ano passado. Epá,
É
ok,
sim,
sim,
quando tu
talvez
vês
estejam.
a Ferrari no baixo mesmo, e agora vês como, acho que já é motivo um bocadinho de felicidade. Eu sei que somos todos perfeccionistas e tudo mais, mas pronto, acho que ver a Scuderia Rossa assim aqui, no, acho que é bom,
Sim, e uma
vai ser bom.
equipa que pelo menos impressionou mais do que desiludiu este fim de semana, é AlphaTauri, ou seja, impressionou treinos livres e qualificação. Pierre Gasly foi até o melhor AlphaTauri na quinta posição. E como eu estava a dizer há pouco, eu acho que até o Yuki Tsunoda poderia ter ido à Q3. A estratégia da equipe italiana não foi a melhor, ou seja, colocaram o Yuki Tsunoda com pneus médios na Q2. Eu acho que foram confiantes demais. Mesmo assim, o Yuki Tsunoda tem uma excelente qualificação, qualifica-se na 13ª posição, não é assim tão mau para um estreante na Fórmula 1. Já o Gasly teve um fim de semana excelente, até à qualificação. Depois na corrida, é claramente que fica desapontado, logo nas primeiras voltas dá ali um toque no Ricciardo, que acho que aquele toque também influencia, lá está, os problemas de equilíbrio do piloto australiano durante a corrida. Mas o Gasly acaba por terminar na 17ª posição, ainda acaba por terminar à frente do Latifi. Olha a loucura. Já o Tsunoda é um excelente personagem, fica muito contente com os primeiros pontos na Fórmula 1, lá está. O último japonês a pontuar tinha sido o Kamui Kobayashi, mas também diz que fez ali alguns erros na primeira volta, ou seja, ainda tem muito para caminhar, e acho que podemos ter, pelas indicações deste grande prémio, acho que podemos ter um bom piloto aqui para a Fórmula 1, para animar ali as batalhas do meio do pelotão, Luís.
Sim, opa, eu acho que estou apaixonado pelo Tsunoda. O moço é fantástico. Opa, eu gosto imenso da sinceridade dele. Isto foi ainda fora de pista.
What do you want? I want P1.
Exato. Opa, ele é super sincero, super honesto. Parece ser-me um gajo porreiro, que eu gostava de ir ver um filme com ele. Opa, gosto mesmo dele.
Espera aí, ele já tem. Já, não.
Ele já deve.
Depende.
Tem.
Em Portugal tem.
Em Portugal tem.
Pronto, quando eu
Ok.
for a
Mas
Portimão,
nos
vamos
Estados
ali.
Unidos não pode.
Vamos beber ali uma
Exato.
Superbock. Ali, Não, por exemplo, a frase dele, a frase que ele disse, que eu parti-me a rir com isto, sobre ultrapassar o Fernando Alonso na primeira volta. Ele, então, na primeira curva, eu confiei nas capacidades do Fernando e atirei o carro. Pronto, como fazem os rookies, ele mesmo assim. Eu, opa, pronto, eu gosto imenso de Sonora. Mas sobre o que importa, que é o que ele faz dentro do circuito. Muito bom. Acho que esteve muito bem. Lá está, tal como tu disseste, foi um bocado prejudicado pela forma mais arriscada como a AlphaTauri decidiu abordar a qualificação. Pá, acho que o Tsunoda, para uma primeira corrida, acho que não se podia pedir muito mais, logo pontos. Acho que é o primeiro a pontuar na estreia desde o Van Dorn, portanto, vamos imaginar. Acho que fez um excelente trabalho e só tem potencial para crescer ainda mais. O carro é muito bom. Este AlphaTauri é rapidíssimo. Por isso é que eu acho que também vai estar intrometido naquela luta pelo terceiro lugar, principalmente num dia em que o Gasly esteja melhor, que é, pronto, é o líder da equipa, não é? Acho que tem ali muito potencial para ter bons pontos e acho que é provavelmente o melhor carro que a AlphaTauri barra Toro Rosso construiu em muitos anos, talvez até de sempre, o mais competitivo. Logo se verá, o de 2008 também era bastante rápido. No que toca ao Gasly, eu só tenho a dizer que a Angelina tem uma coisa por pilotos alérgicos às asas da frente. Mas. Não, o Gasly, pronto.
Não comento.
O Gasly, pronto, na primeira volta, é sempre a volta mais caótica, acabou por tocar no Ricciardo. Outra coisa que não falamos do Ricciardo é que ele estava com danos no carro, também. Que a
Pois.
McLaren
Sim,
disse.
eu disse há pouco,
Ah, disseste,
aquele
ok, não
toque com o
tinha.
Gasly
E o Gasly
parece-me
também
ser.
acabou por ficar com danos, por isso não conseguiu ser rápido durante a
Sim.
corrida. Pá, correu mal, devia ter tido mais cuidado, provavelmente na próxima. Ele é um dos melhores pilotos da grelha, na minha opinião, portanto, um dos melhores, tipo, sei lá, top 10, não é? Eu digo os 10 primeiros são os melhores. Acho que ele vai fazer um bom trabalho daqui para a frente. Pronto, esta correu mal. Mas na próxima corrida acho que vamos voltar a ver o AlphaTauri a portar-se muito bem, porque já no ano passado a AlphaTauri foi excelente em Imola, portanto acho que até será de esperar. Mas pronto, no geral acho que um fim de semana positivo para aquilo que a AlphaTauri quer mostrar.
Vamos ver o que é que vai sair. Pelo menos as esperanças de nós os três estão um bocadinho elevadas aqui com a AlphaTauri. E terminado o top 5, vamos agora ao top 5 de baixo. Pá, não é assim tão correto, mas vamos ao top 5 de baixo. Top 5, não é? Sim, é o top 5 de baixo, né? Já são muitas contas na cabeça.
Chateava-me, Angelina. Eu chateava-me.
Não me deixas falar do Gasly? Como é?
Ah,
É, eu
caralho.
chateava-me.
Desculpa. Força. Opa.
Censura!
Pronto, vou ser breve, ok?
Não, não. Para isso podes dar gás, depois vamos ser um pouco mais breves nos 5 de baixo. Sorry.
Não, não faz mal. Mas pronto, era só para dizer que pronto. É assim, também, claro, nós, como disseste, as expectativas estão muito altas para a
Bom,
AlphaTauri e para os
ao
três.
menos isso acertei. Já sabia que as expectativas estavam altas para os três.
Exato. Mas pronto, mas ainda por cima, quem vê os treinos livres e a qualificação sem ver a corrida, pensa mesmo que realmente a AlphaTauri está com um ritmo espetacular, super rápidos, a fazer que parece tudo bem. Lembro-me do, agora rapidinho, Tsunoda na Q2 ficou em segundo lugar.
Com calma, podes
Q2,
falar com calma.
Q1, desculpa,
Podes falar com calma
Q1.
sobre a AlphaTauri. Não, não tem stress nenhum.
Sim, porque a
Pronto.
Ferrari teve a pole da Q2.
Exato, pois. Foi Q1, pronto. E pronto, e nesse aspecto eu acho que a corrida podia ter sido um bocadinho melhor, apesar de o Tsunoda ter mostrado que ele é rookie, ele quer experimentar tudo, ele quer mesmo arriscar. Então nota-se um bocadinho esta posição quando ele está dentro de pista, porque é como ele disse, ele só foi que tu, naquilo que disseste, Luís, do passar o Alonso, ele
Sim.
só foi e tá.
Isso foi,
É
foi.
mais ou
Ele disse,
menos esta
ele
a situação.
próprio disse, foi mova a rookie, é o que eu sou.
Pois, exato, é mesmo aquele espírito de arriscar que, claro, vai sempre haver momentos que se calhar até nem e, mas pronto, ele vai aprender com isso, mas claramente que acho que por enquanto ele tem mostrado um bom, que ele é bastante talentoso e pronto, mas pronto, e agora em relação ao Gasly, claro que o facto dele ter batido ali com o Ricciardo estragou logo a corrida dele e claro que quando vemos o Gasly em quinto lugar, a partir de quinto, temos, claro, a expectativa alta de que ele vai. Eu até disse assim antes da corrida, disse assim, ai, o Gasly vai ao pódio, mas pronto, não aconteceu. Acho que
Ok,
aguardei a situação.
eu não ponho aí, eu não ponho aí. Eu, talvez
Opa!
um top 5, agora um pódio,
Sim,
opa.
agora que sabes como é que ficou
Não,
a situação.
não é agora que sei.
Não,
Eu
porque
não estava à
dificilmente ele
espera de
apanharia
um
o
pódio
Bottas. É mais nesse sentido.
É assim, também há as circunstâncias da corrida, não
assim.
é?
Sim.
Quando tu
Claro,
falas na pré-corrida, não sabes o que vai acontecer, por isso
claro, claro. Claro, 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 claro.
é mais nesse sentido. Não, mas pronto, também acho que foi um bocadinho desapontante. Mas ele, pronto, é a primeira, vai ter mais 22 para mostrar o que ele vale e de certeza que com aquele carro vai conseguir
Sim,
por aí.
eu acho que o Gasly em condições normais teria ficado ali naquela luta muito fortíssima com o Norris, portanto,
Sim.
mas
Top
lá está.
4, top 5,
Uhum.
concordo, concordo.
Pronto, e agora sim, vamos ser um bocadinho mais breves com as 5 equipas de baixo e começamos logo pelo menos pela maior desilusão do fim de semana, que é Aston Martin. Vou começar pelo melhor da Aston Martin, que foi o Lance Stroll. Claramente o melhor, esteve melhor, muito melhor que o Vettel. Também posso atribuir isso a um maior conhecimento do carro, a maior conhecimento da unidade motriz, da filosofia aerodinâmica do carro. E o Vettel passando do Ferrari para este AMR 21. Ainda precisa de muita adaptação. Ele acaba o fim de semana com pontos na licença, é penalizado por causa daquele problema do Sainz. Ele passa nas bandeiras duplas amarelas. Depois tem aquele acidente com o Ocon. Pronto, ele reage a canto e diz: Ok, ele desvia-se da linha. Não, o Ocon está reto. Nem sequer. Não dá para ver nenhum movimento do Ocon, nada, nada, mas pronto, a estratégia, ele também no fim diz que tentaram, a Aston Martin com ele tentou uma estratégia diferente na corrida, a coisa não resultou. Vamos ver o que é que sai para a frente, porque pelo menos o Grande Prémio do Bahrein foi para esquecer. Ele é um piloto já muito experiente e agora vai pegar nisso e vai tirar, se houver algum positivo daqui, e vai tirar alguma coisa, Angelina.
Sim, sim, acho que, como disseste, o melhor da Aston Martin foi o Stroll. Pronto, infelizmente também eu tinha mais expectativas em relação à Aston Martin, por isso é que a minha fantasy foi horrível, mas não vamos falar sobre isso.
Eu ainda não vi a minha. Eu ainda não vi a minha sequer. Bom.
Mas eu tinha o
Não, eu
Gasly.
não vou dizer que estou. Pois.
Eu tinha o Vettel.
Pois, eu
Eu fiquei
também.
antes da qualificação. É bem, David.
Eu
É
tinha o Max,
boa.
podia ter ganho, tá?
Ai. Mas tem a
Não.
Angelina.
Pronto. Isso, dizendo só por si só isto, já só para ver que a minha expectativa em relação a Aston Martin estava bastante. Mas pronto, acho que é como eu disse há bocado. Este ano parece que temos um pelotão, um meio pelotão bastante competitivo. Então, claro que nem todas conseguem ficar no top 10. Pronto, e por isso é que este ano, aposto, vamos ter lutas super interessantes, mas não é isso que estamos a discutir. Aston Martin, pronto, o Vettel teve aquele, pronto, já começa mal com a penalização. Pronto, primeiro ficou pelo Q1 e depois a penalização, pronto. E depois ainda toca no Ocon, na corrida, pronto. Acho que não podia ter sido pior para o Vettel. E pronto, e o Stroll ainda ganhou um pontinho já. Mas é como eu disse, acho que realmente foi um bocado de desilusão porque esperava-se muito mais.
Força, Luís.
Sim, é assim. A Aston Martin, eu acho que está neste momento a ser muito prejudicada por causa dos problemas que tiveram durante os testes. Eles tiveram pouco tempo para adaptar-se ao carro, como já vimos, estes
Verdade.
carros com pouco rake estão a ter um bocadinho de problemas e eles como seguem a filosofia da Mercedes, isso pode estar a prejudicá-los. O Stroll teve um bocadinho melhor do que o Vettel. Eu, lá está, eu sobre a Aston Martin acho que eles precisam se calhar 2 ou 3 corridas para atingir um ritmo que possam competir pelo terceiro lugar. Talvez aí já seja um pouco tarde demais porque perderam se calhar pontos valiosos, mas pronto. No que toca ao Stroll, convém destacar também que o Stroll correu com danos durante toda a corrida, após um choque após uma tentativa de ultrapassagem um bocado estranha do Sainz. Portanto, isso
Introduziu o
pode.
pino com isso.
Sim, exato. Portanto, isso pode tê-lo prejudicado. Já o Vettel, que era a pessoa que mais quilómetros precisava, Nossa Senhora. A qualificação foi o que foi. Primeiro teve azar, depois, pura e simplesmente, foi erro dele. Não há nada a dizer sobre a parte do Mazepin, pronto, ele não podia fazer nada, não é? Agora, no que toca ao Sainz, devia ter estado mais atento. Foi ainda mais penalizado. 3 pontinhos na licença. Eu nem sei se ele levou pontos na licença por causa do choque com o Ocon, mas aquilo aconteceu e. Tive logo flashbacks para Silverstone 2019, quando ele choca com o Max Verstappen, pela mesma
Max
razão.
Verstappen.
Ele basicamente perde a downforce frontal e após o Ocon executar a ultrapassagem, mete-se atrás do Ocon, perde carga descendente na frente, bloqueia a travagem e manda uma pantufada no Ocon. Ele primeiro reage toda coisa, mas ele depois na conferência de imprensa a seguir, nas entrevistas a seguir, ele já estava mais, ah, tenho que ver e tal, não sei o quê. Pronto.
Ah, ele depois acaba por admitir
Sim.
ao Ocon que estava
Sim.
errado.
Não,
Ele
e
acaba por.
não havia muito para onde esconder, não é? Não, foi mal para o Vettel. Opa, é tal coisa. No que toca a Aston Martin, acho que é uma questão de esperar. Eles certeza que o carro é bom. É só uma questão de eles compreenderem bem o carro, porque acho que é isso que lhes está a faltar. Eles ainda não compreendem o carro, porque, opa, ao menos é bonito. Bah, haja isso.
Parece é bonito, mas um dos mais bonitos da grelha, pelo menos para mim, é o Alfa Romeo. São pessoas que compreendem melhor o carro, já que os pilotos são os mesmos, o Giovinazzi e o Kimi Raikkonen, e claramente beneficiaram dos melhores motores da Ferrari, melhores motores entre 2020 e 2021. Não, não é os melhores motores da grelha, porque isso ainda não são. Mas claramente que ainda falta ali alguma coisinha. O Giovinazzi termina a corrida na 12ª posição e no fim diz que falta ritmo de corrida, mas já é muito bom ver o Kimi Raikkonen em 11º e o António Giovinazzi em 12º, ou seja, já estão ali quase, quase, quase à beira dos pontos, Luís.
Sim, sem sombra de dúvida. E eu quero destacar primeiro o fim de semana do Giovinazzi, que foi, na minha opinião, foi superior ao do Raikkonen, apesar da posição em corrida. O Giovinazzi teve uns problemas numa pit stop durante a corrida e acabou prejudicado por causa disso, senão terminaria à frente do Kimi. O Kimi, lá está, boa corrida, não há muito a dizer, mas eles parecem-me uma equipa bastante mais competitiva. Eu acho que eles vão ser aquela equipa que vão aproveitar todos os pontinhos quando as equipas do pelotão normais tiverem problemas. Acho que eles vão estar lá para aproveitar esses mesmos problemas. Eles, de certa forma, estão numa categoria, eu diria sozinhos, mas se calhar é melhor não dizer sozinhos por causa da equipa que vamos falar a seguir. Mas acho que estão ali numa categoria em que nem são das piores equipas, mas também não são o topo do pelotão. Portanto, isso acho que lhes pode dar uns bons pontos em certas corridas. Mas.
Angelino. Ai, desculpa.
Não, 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 já diz, diz, diz.
Fizeste ali a pausa e eu peguei para Angelino.
Não, ia só destacar aquela fantástica batalha entre Kimi e
Ah, agora
Alonso.
eu pensei que fosse destacar o rádio. Can you hear me? Can you hear me now? No.
Isso fomos nós na segunda-feira a tentar
Exatamente,
gravar.
exatamente, era o que eu ia dizer. Isso é o rádio versão automóvel. Mas pronto, ia destacar essa batalha, que aquilo parecia um Fórmula 1 2012 outra vez e eu estava feliz da vida. Mas
Força, Angelina.
ora sim, acho que da Alfa Romeo não tem assim grande coisa a acrescentar, a não ser que realmente
Estão carros
se
bonitos. Obrigado.
também, mas
Passam.
mas se formos a considerar que a Alfa Romeo foi a melhor das três últimas, que era a Asi e a Williams também, neste momento. É como o Luís estava a dizer, é que está ali no meio e acho que podemos ter uns pontinhos mais cedo do que pensávamos, porque realmente acho que está a vontade e o objetivo está lá, porque eles parecem bastante superiores ao que estavam no ano passado e se destacar realmente as batalhas boas do Kimi. Que até deu gostinho de receber na.
Ok, deu gostinho de se ver, né?
Na
Não.
corrida, desculpa.
Pronto, obrigado. Que é para eu agora passar para o que não deu assim tão de gostinho de se ver na corrida. É assim: primeiro dizer que alguém foi para casa de barriga cheia, comeu a sua sanduíche, comeu-a bem. Mas depois parece que não deitou o papel no sítio certo e o papel acabou na entrada do Alonso e o
Volta.
gajo fez 34 voltas, acabando por desistir. Mas esteve muito bem na qualificação, conseguiu chegar até à Q3, tendo conquistado ali a 9ª posição. Já o Ocon teve imensos problemas, foi prejudicado pelo Sainz, foi prejudicado pelo Mazepin na qualificação e nesse capacete da Q1. Já na corrida, teve um bom espírito de luta, foi avançando na classificação, acabou por terminar a corrida na 13ª posição. Sendo que o Luca de Meo, se não me engano, já disse que a Alpine tem que fazer melhor que a Renault, pelo menos nos últimos 2 anos. Não é um bom começo para a equipa francesa, Angelina.
Sim, e mais um carro bonito que, pronto, deste fim de semana também me estragou a fantasy, mas pronto, numa
Não
fase.
pareceu tão rápido como a apresentação que eles fizeram.
Sim, mas acho que se for como no ano passado, quer dizer, acho que neste ponto a Renault estava melhor, ou parecia melhor. Mas também é só vimos uma corrida, na realidade. Mas se eles tiverem um desenvolvimento que a Renault teve no ano passado, acho que ainda podemos ver bastante da Alpine. Mas pronto, foi o Alonso, com, pronto, foi como disseste, lá
Pá, alguém foi
do papel.
este apanhado.
Sim, e o Ocon, ele, pronto, ele nota-se que já percebe melhor do carro, mas pronto, ele tentou, não foi uma corrida boa, não foi um dia bom, mas dias melhores virão.
Luís, aquela batalha Vettel, Raikkonen e Alonso,
Foi
né?
lindo de se ver, foi tão bonito. Eu, principalmente a parte do Vettel ali do Alonso foi muito porreiro, foi muito porreiro. Eles ali a batalhar. E houve uma parte que o Sainz também se intrometeu e também foi muito fixe. Mas sim, o Alonso estava com um excelente, estava com, não digo excelente, mas com um ritmo muito bom, tendo em conta que é a estreia dele. Estava a portar-se muito bem durante a corrida. Infelizmente teve aqueles problemas e acabou por ter que se retirar. O carro. Pá, é assim, a Angelina disse bem que eles têm desenvolvido muito bem o carro ao longo da época e tornado-se mais competitivos ao longo da época. O problema é que se eles querem chegar ao topo, que é supostamente o objetivo deles, eles não podem esperar pelo meio da época, não é?
Sim, claro.
Tem que fazer logo um carro competitivo desde o início. E não me parece que a cena das chaleiras esteja a funcionar muito bem. No que toca ao Ocon, foi uma desilusão tremenda para mim, porque é assim. Já é o segundo ano de. No ano passado era o primeiro ano, pronto, havia a desculpa. Este ano.
Era o primeiro, entre aspas, ele teve
Sim,
o, não te esqueças que o ano sabático
primeiro ano dele
utiliza.
na Renault. E depois do ano sabático. Agora não, já estava supostamente com o ritmo, já conhecia a equipa e tal, só tinha que pegar
Já
no touro
foi
pelos.
feito.
Tinha, foi, só tinha que pegar no touro pelos cortes. Eu não acho que tenha sido propriamente azar, porque mesmo quando ele estava na corrida, não teve um ritmo propriamente entusiasmante. Percebes? Não senti que fosse. Que se estivesse sequer próximo dos pontos, por exemplo, há pouco falamos do Vettel, mas houve uma fase em que o Vettel parecia mesmo que ia chegar aos pontos, porque ele estava num ritmo fantástico. Até ter o choque com o Ocon. Mas no que toca ao Ocon, não vi nada neste fim de semana que me entusiasmasse. Lá está. Ele tem que pegar no touro pelos cornos e ver se toma conta da equipa. Pá, ele está neste momento a lutar com um colega de equipa velho. E esteve 2 anos fora.
Pronto, já vá.
Não interessa, é assim que ele tem que
Então já
pensar.
vai
É
abaixo com esta
assim,
amanhã.
não, é assim que. Eu não estou a dizer que considero isso. Eu estou a dizer que ele tem que pensar assim: que é, caramba, eu não posso ficar atrás de um velho.
Não, mas aquele velho
Verdade.
tem muita ratice. Tem muito truque na manga.
Há uma ultrapassagem que ele faz. Há uma ultrapassagem que ele faz nesta corrida, por falar em ratice. Há uma ultrapassagem que ele faz. Eu já não me lembro quem é que estava em batalha, mas estavam dois gajos em batalha e ele vinha atrás e ele não tem mais nada. Mete-se à frente dos dois.
Pá. Pá, vamos ver o que é que o Ocon faz perante o Alonso. Dois que passaram despercebidos, mas que, ao que parece, pelo menos na minha ótica, melhoraram. Pelo menos o George Russell disse, né, em declarações no final da corrida. Williams, o Russell admite um ritmo de corrida mais forte do carro, mas não é que dê para grande coisa. Já o Latifi onde deu os peões na pré-temporada, também teve aqui alguns problemas. Ele aparece classificado. Aparece classificado. Não, não aparece classificado. Ele aparece na. Ai, entre os 18 primeiros, mas ele não terminou a corrida
Exatamente.
porque teve uma fuga no boost. Não, não é o turbo, é o, não, não tem
É uma
tradução
cena de óleo
para isso em
qualquer, meio
português.
esquisita, acho
É.
eu.
Teve ali uma fuga de óleo e não termina a corrida. Luís, força.
É isso. No fundo, não há muito a dizer.
Basicamente
O
é isso.
Latifi, pronto, andou a fazer o passeio tradicional dele. O Russell mostrou um ritmo bastante interessante. Mais uma vez na qualificação, esteve bastante bem. Nada a apontar. Na corrida, estava mais próximo do ritmo dos da frente do que dos três de atrás dele. Dos três, pronto, dos dois, porque um deles não durou propriamente a corrida toda. Mas foi um bom ritmo da parte do George Russell. Acho que teve uma boa corrida. Lá está, ele próprio considerou isso. O carro é muito sensível ao vento e ele teve algumas dificuldades com isso, mas
Acho que o
acho que.
Williams até admitiu que o carro é mais sensível do que eles esperavam.
Sim, é a tal história que eu falei há uns tempos atrás do Gary Anderson ter dito que eles tinham um carro com um grande peak downforce e que isso tornou mais sensível ao vento. Pá, vamos ver. Talvez seja este ano que conseguem um ponto. Pelo menos tenho menos uma equipa a competir com eles para isso.
Angelina.
Logo a atacar já aí.
Estou a
Aí,
aquecer, estou a
vamos
aquecer.
embora.
Estou a aquecer.
Entrada para juntos.
Pronto, da Williams, realmente pronto, o Latifi foi o seu passeio do domingo, realmente foi só ali. Mas pronto, não se viu grande coisa já o Russell. Pronto, Q2, já nos está a habituar a ir ao Q, até ao Q2, já não é mau. E realmente o ritmo de corrida dele pareceu-me interessante. Pode ser o Williams, ele estava ali mais no meio e tudo mais, e sabemos que ele no ano passado também. Já não estava habituado a estar no meio dos carros, não é? É sempre... E acho que nesse aspecto até foi bastante positivo. Claro que não, provavelmente, se eles chegarem aos pontos por conta de, pronto, problemas nas outras equipas, acho que
Ok,
pode
para
ser.
não dizer, desculpa, sou muito Roberto, por obra e conta da graça do Senhor Espírito Santo, nosso Senhor,
Exato.
que dê-lhe um empurrãozinho, que... Ai, vai!
Sim, exato, é isso. É. Sim, mas pronto. O Russell foi interessante de ver, um bocadinho.
Ok, e vamos para o final do pelotão, para os 25 segundos de corrida do Mazepin, que é onde os peões o fim de semana inteiro. E para uma corrida, é assim, para uma corrida boa do Schumacher, boa porque terminou a corrida. Também fez um peão, aprendeu muito, mas ao menos terminou a corrida, coisa que o seu companheiro de equipa não o fez, Angelino.
Sim, bem, por acaso era o que eu queria sinalizar, que
Pois isso, desculpe.
não, não, não é isso, é palminhas para o Schumacher, porque ele acabou a corrida com aquele trator, ainda fez aquele peão também,
Ei, o novo
e
trator, já não é o Ferrari, agora é o Aço.
pois é verdade, vai ser assim, mas nada contra, ok? Eu não estou chateada nem nada. Não, mas pronto. Sim, e pronto, é só. Tirei o chapéu ao Schumacher por ele ter acabado a corrida. E pronto. E eu não sei. Não, mentira. Ele ficou mesmo em último, não foi? Eu ia dizer que ele
Quem?
tinha. Às vezes ele
O
estava.
Schumacher?
Acho.
Fica.
Último se tirares o Gasly e o Latifi
O
depois.
Sim,
Sim,
o Schumacher foi
mas
o. Eles retiraram-se, o Gasly e o Latifi retiraram.
pois sim, exato, mas eles continuam a contar
Assim,
como
continuam classificados
classificados.
porque fizeram mais de X da corrida.
Sim, mas às vezes eu via ele ultrapassar o Vettel e tudo mais, pronto, aquelas
Se calhar
trocas
estava a
de
dar um lap
posição.
aí ele próprio.
Pois,
Estava a
também,
destapar-se.
também. Mas pronto, já o Mazepin. Só para dizer que ele tem mais voltas de formação do que corrida, por enquanto. Mas.
Ei, graças, pá. Fogo.
E pronto, e é isto que eu tenho a dizer. Nada
Luís,
contra a
força.
bandeira.
É assim, tu sabes que a barra está baixa quando ficas
Não.
feliz.
Para aí, Luís. Ninguém reparou na bandeira russa no carro ainda. Não, ninguém, ainda nem.
Que bandeira.
Nada.
A Jesse Antitupage ainda
Ele
está.
corre pela
Já é isso.
RAF, pela Força
É,
Aérea Russa.
Força Aérea. Russian Association Federation. Ah,
Pois, não
não,
temos que
Russian
ter. Russian
Automobile.
Automobile. A vez.
Epá, nós é que andamos a
Vamos ter o
patrocinar aqui.
patrocínio, vamos ter o
Epá.
patrocínio.
Epá.
Os nossos amigos,
Graças.
o nosso
Para isto.
franchising russo está a patrociná-los.
Mas sem
É
Luís,
assim,
força.
tu sabes que a barra sobre uma equipa está baixa quando tu ficas feliz por um piloto terminar a corrida. Que é mesmo assim, é o Mick Schumacher que terminou a corrida, ficámos todos felizes. É assim, ele pronto, está a aprender a lidar com o carro. Até acaba por ser bom para ele, porque ele geralmente demora sempre a adaptar-se a uma categoria. É uma característica já de Schumacher, demora sempre
É
meia
verdade,
época a ganhar ritmo. Portanto, até pode ser bom para ele andar lá atrás a brincar aos botões e a aprender a mexer no volante e isso tudo. Ainda fez lá um peãozinho, que o carro parece um bocadinho de pão instável. Aquele carro deve ser tudo. No que toca a Mazepin,
25 segundos de corrida, foi
opa,
excelente.
Pronto, ao menos o pai dele paga os danos, não é?
Isso também.
É tipo.
Sem problema.
Opa, que fim de semana horrível! Fim de semana horrível. Eu não quero mal do rapaz, não é? Ainda para mais naquele sítio, quando vejo um asa deslizar naquele sítio, eu até fiquei tipo, ui. Foi um bocado esquisito. Mas é assim, eu não quero mal do rapaz. Mas.
Ok, assim, não queres mal do rapaz, mas ele vai se habituar e.
Sim, acho que ele pode ganhar um bocadinho de ritmo. Opa, eu sei que ele não é propriamente bom piloto, eu não o considero muito bom piloto, mas caralho, não é assim tão mau quanto ele está a mostrar, por amor da santa.
Eu acho que ele está ao nível do Latifi, mas isso
se vê. Sim, mas nem o Latifi era tão mau, tirando na Turquia. Mas estás a ver? Isto foi, okay, absoluta, okay, isto foi só horrível. Isto foi só tipo
atroz. É a junção das duas coisas. É um, não é assim um.
Sim, exato. Se calhar é isso. O Latifi é um mau piloto. O Latifi é um mau piloto, mas ao menos é um gajo cuidadoso. Este não, é mau piloto, mas é também prega fundo e depois perde controle e espeta-se.
Pronto, sim. O carro também não, é, não, não ajuda muito. E, meus caros, vamos aos prémios desta semana. Temos duas novidades para esta temporada. Do automóvel. Continuamos com o Estratégia Ace, que premia quem teve a melhor estratégia: piloto, corrida, piloto, equipa, ou até os comissários. Não sei se quiserem atribuir aos comissários alguma coisa. Depois temos o prémio Paga Fino, para o que aconteceu de melhor: pode ser um acontecimento, pode ser um piloto, pode ser uma equipa. E depois temos o prémio Vassoura, que é o pior do fim de semana. E preciso verbis para o que eu disse no prémio Paga Fino. Portanto, começo pela Angelina. Angelina, prémio Vassoura e prémio Paga Fino.
Ora, então, Paga Fino. Eu sei que vocês são muito perfeccionistas, mas eu escolhi o Pérez porque pronto, como eu já tinha explicado há bocado, começar do último e ainda estar a habituar-se ao carro e tudo mais e acabar em quinto. Claro que os segundos pilotos da Red Bull costumam acabar em quinto, sexto, sétimo, o que for, mas dadas as circunstâncias, podia ter sido um fim de semana pior. Por isso, para mim, o pago fino ao Pérez, pode ser que ele goste. E depois, o prémio Vassoura. Vai muito que me podia dizer o Mazepin, porque realmente o fim de semana foi horrível, mas como ele não fez quase corrida, vá, não me conta, então então eu escolhi o Gasly porque o erro foi um bocado dele e fiquei triste porque eu estava ali a apoiá-lo e fiquei triste. Por isso, pronto, o meu é para o Gasly, porque esperava muito mais dele na corrida.
Ok. Eu vou atribuir o meu. Calma, fazemos a seguir a isto.
Okay.
Já me fizemos mais alguma coisa na estratégia A. Okay. Epá,
desculpa.
Não entendes a estratégia disto?
Pronto, desculpa, ok.
Prémio Vassoura para mim vai para a Aston Martin. Apesar de como o Luís disse, eles precisam de tempo para perceber o que é que têm ali, mas eu. Para mim, este fim de semana foi demasiado mau para as pretensões que eles querem ter no campeonato. Já o prémio Paga Fins eu atribuí à equipa de paragens da Red Bull e ao gajo que faz a estratégia. Ou seja, a equipa da Red Bull, aquela paragem de 1,9 segundos é simplesmente excelente. E depois a estratégia de não caírem, como tu disseste, Luís, no isco da Mercedes, também é merecedora. De eu pagar fins àquela gente toda.
Ok, agora é a minha vez. Começando pelos positivos, que eu gosto de começar pelo positivo. Eu quero só destacar, Angelina, que eu não sou perfeccionista. Eu considerei o Pérez o piloto do dia, atenção. Mas o prémio Paga Fino é para aquela linda batalha entre Sainz, Vettel e Alonso. Pá, foi.
Ei, vai pagar fins, velho. Vou pagar a fim,
exatamente, vou-lhes pagar a fim. E vai ser Estrela Galícia, só por causa do Sainz, que assim não pago. Assim não pago. Elas chegam e eu dou-lhes. No que toca ao prémio Vassoura, é mesmo o Mazepin, porque foi preciso uma vassoura para limpar de lá o carro, que aquilo ficou todo estragado.
Ok, e agora sim vamos à estratégia AS, Luís, já que reclamaste tanto, força.
Ah pá, eu gosto imenso da estratégia AS, não é? É assim, acho que é simples. Apesar de não ter resultado, iria resultar caso não tivesse sido aquilo que já falamos no início. Acho que vai para a Red Bull, tal como tu disseste ainda agora. Uma excelente estratégia e ia funcionar, ponto final. Não morderam o isco da Mercedes, que era, por exemplo, algo que a Ferrari fazia imenso quando estava na mesma posição de competitividade. A Red Bull não se deixa cair nisso. Foi absolutamente excelente desse ponto de vista.
Eu dei a minha estratégia AS também na mesma equipa, mas ao Max Verstappen, só pelaquela comunicação rádio que também ajuda de ok, eu consigo com os meus pneus durem mais, portanto, pá, vamos ficar aqui mais um pouco, ou seja, isso
Nota-se que
junto
há
à
uma grande
estratégia.
confiança da equipa e do piloto, os dois juntos. Nota-se que funciona muito bem.
E fizeram a estratégia AS deste Grande Prémio do Bahrein. E finalizamos com a estratégia AS da Angelina.
Olha, também escolhi a Red Bull. Pronto, como eu já elogiei durante toda a gravação, aquela estratégia podia ter sido perfeita. Pronto, se o Verstappen tivesse ganho, mas também temos de tirar o chapéu na mesma, porque realmente era arriscado e realmente podia ter resultado. Pronto, era melhor se tivesse resultado, mas é que tirasse o chapéu na mesma, não é? Mas não só, também o facto de eles também terem gerido bem a corrida do Pérez e tudo mais. Acho que a Red Bull em geral, não só o Verstappen, mas também acho que eles se portaram bastante bem, por isso merecem uma estratégia.
Realmente
Ok,
concordamos em
mas
alguma coisa.
opa, vocês começam pelo menos bem a temporada a concordar no estratégia.
Verdade.
Pronto, é isto do Grande Prémio do Bahrein. Ficamos por aqui. Para o próximo Grande Prémio, estamos de volta. Podem seguir o Automobil, já sabem, nas redes sociais: Twitter e Facebook em Automobil321, Instagram Automobil underscore 321. Não se esqueçam, quem está a ver aqui no YouTube, subscrevam, por favor, ativem as notificações, deixem um comentário se quiserem, por exemplo, dar os seus bitites de Estratégia AS, Prémio Paga Finos e Prémio Vassoura. Também nas plataformas de podcast também o podem fazer, ou então comuniquem nas redes sociais. E até à próxima.